Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa os zebras e torce para uma franquia na NFL. A gente vai acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e estou cumprindo a tabela até o fim da temporada, aqui como host do podcast, sem torcer para nenhum time, porque já acabou a temporada do Los Angeles Chargers. Aê! Então vamos continuar aqui com os torcedores de times que ainda tem alguma relevância no campeonato. Que é o Cazu. Fala aí, Cazu.
Fala, Paulão. Já tô migrando aqui de dar risada do C pra ficar com dó já, viu, cara?
E um time que nas últimas semanas sentiu um pouquinho o gostinho do que é ser torcedor do Chargers, que é o 49ers. E aí, Alan, como que é se sentir pois torcedor do Chargers?
Temos que manter a escrita de que não pode ficar, né, todo mundo feliz nesse
não.
Me juntando na banda triste.
É, eu tento ser a parte triste toda semana, mas acontece que parece que precisa de mais tristeza. A minha já tá banalizada.
Ser humilhado pelo Kirk Cousins em prime time é coisa que poucos times conseguiram, né, na história.
É que o Chargers conseguiu ganhar do time do Kirk Cousins e o 49ers perdeu. Isso não é um bom sinal. Mas é isso, cara. Antes da gente partir para as notícias, que essa semana tem algumas notícias rápidas, é lembrar a galera que o podcast é dividido em duas partes, né? A gente tem essa primeira parte, que dura uns 45 minutos, 50 minutos. Às vezes chega uma horinha e ela vai free, vai para todo mundo. Mas dali para frente a gente faz mais uma hora e vinte de podcast, comentando o resto da rodada, né, os principais jogos. A gente faz aqueles quadros que todo mundo já gosta, o Bush Fumble, o Mente Brilhante, o Jamarcão, o melhor jogador da rodada, que é o Jerry Rice, e tudo isso só vai para os assinantes do No Flags, que ajudam a manter o podcast vivo. É, para você ser assinante, duas opções, que é o Orelo e o Acast. R$1,50 no iCash, cartão internacional, gera feed, você pode colocar em qualquer agregador, e R$6 no Orelo, que você tem que ouvir no aplicativo do Orelo ou na web, mas aceita Pix, aceita cartão nacional, aceita qualquer coisa. É, cogite assinar a gente, vale a pena e ajuda bastante a manter o podcast no ar. Beleza? Ainda antes das notícias, Alan, semana passada eu esqueci, fui cobrado no Twitter de pedir as novidades do Endzone 51 aí.
Ah, tá de sacanagem que alguém te cobrou. Não fui eu, não.
Você fez um fake pra me cobrar. Mas fala aí as novidades do Endzone 51, que eu não quero sofrer com essa.
Pois é, pior de tudo é que não temos novidades.
Você viu? Ah, é por eu já sabia que não tinha, por isso que eu... Mentira, eu sabia nada.
Esse fim de semana eu fui viajar com meus filhotes pra praia.
Boa.
Pegamos um tempinho meio merda, mas pelo menos deu pra jogar a bola na areia. E eu mal consegui assistir os jogos, na verdade, correr aí pra conseguir ver pelo menos os jogos que a gente ia comentar hoje no podcast. Tô aí em geladeira, vamos ver se eu retomo mais pra frente.
Boa, logo mais volto. Então, fechado, vamos pras notícias que são rápidas, mas pontuais. A primeira é que o Eagles fez mais uma troca aí, o Eagles movimentando pra tentar consolidar esse favoritismo na NFC aí. Ele fez uma troca com o Titans pelo Kevin Beard, safety, pelo Tyrell Edmonds, safety também, mais um quinto round e um sexto round. Enviou, né, um quinto e um sexto round, mas pegou o Kevin Beard, que é um bom safety. Já o Chiefs...
Você vê que o nível do jogador é um pouquinho melhor quando a troca não é um sexto por um sétimo, né?
É, não. Aí já temos uma evolução aí, né? Agora, notícia ruim aí para os torcedores da AFC é que tá confirmado, o Chiefs é o novo New England Patriots, né? Porque ele tá fazendo até as maracutaia que o Patriots fazia. Pra quem não sabe, no começo do ano aí, o Chiefs deu release, né? Liberou o Mecole Hardman pra sair do time, né? Procurar o melhor contrato possível. E ele tinha ido pro Jets. E aí agora ele voltou pros Chiefs por um sétimo e um sexto. Então, basicamente. E por uma bala juquinha também, né? Tem essa. Né? Porque ele queria um contratinho, ficou sem o contratinho e voltou por um nada. Um movimento clássico que o Bill Belichick cansou de fazer na carreira dele. E agora o Andy Reid tá querendo seguir os passos aí e construir uma dinastia, que não é difícil de acontecer, né?
Já jogou hoje.
Quando você tem um quarterback top, né, igual o Belichick tinha e agora o Andy Reid tem, fica mais fácil você liberar jogadores.
É, sim.
Se o quarterback vai segurando as pontas até você deixar passar o tempo pra poder trazer os caras de volta. Né?
Pois é, é isso. Realmente triste, triste história pros torcedores da AFC que tiveram que ter o Patriots e agora vai ter o Patriots 2, que é o Chiefs. Que beleza. Vamos pro primeiro jogo logo dessa maldita semana da NFL, que foi Indianapolis Colts contra Cleveland Browns. Um jogo maluco, né, Alan?
Doideira.
Coisa de louco, cara. O Gardner Minshew, a gente tinha comentado aqui que ia começar o Minshew e foi, não sei se vai dar certo, mas que foi louco a primeira semana, né, Cazu? Jogaço, pô, comentei.
Tá. Foi. Ah, cara, acho que o Minshew é aquele, é o clássico bom backup, né?
Uhum.
Tem bons momentos, joga boas bolas, mas faz umas baita de umas cagadas, vai entregar alguns jogos e no fim das contas o time não vai pro lugar nenhum, né? Só que dá uma bela diversão às vezes.
Eu mas acho eles fizeram um bom se jogo, né? Se precisar jogar uns 2, 3 jogos, ele é um cara bom, né? Sim, você precisa de um cara que vai entrar 3 jogos pro seu quarterback e teve uma lesãozinha menor. Mas quando ele precisa de temporada inteira, aí é complicado.
Isso, é na hora que tiver a sequência de jogos, né, o pessoal já pega melhor qual o sistema, o playbook, aí já
e
vai.
E como
vai
que
embora,
tá a situação do Richardson? Saiu mais alguma coisa? Porque tava nessa dúvida se ele voltava ou não.
Ele operou.
Tá fora mesmo? Ah, então
tá fora. Isso. É, acho que vai ser o Minshew mesmo, né, pro resto da temporada, e vai ser essa a montanha russa aí, fez umas belas jogadas. Na verdade, mesmo as belas jogadas foram vários passes bem precisos, assim, né? Que os wide receivers deram umas reboladas lá pra conseguir pegar a bola, pegar as bolas no chão, assim. Mas eles fizeram bons ataques, jogaram bem e perderam jogos, na minha opinião, foi nos turnovers, né? Foram alguns turnovers meio grosseiros aí. Fumbles, a interceptação lá do que virou touchdown, né? Várias derrapadas aí, bem grosseiras, do próprio Minshew, né? Tipo, o cara na cara dele lá, o cara não tem. Parece que não tem uma percepção de risco, né? Tipo, o cara meio inconsequente demais. E o jogo corrido também bem pra caramba, né? Dividindo lá o Taylor e o Zach Moss, os dois jogaram bem. De jardas, cara.
O running back também.
Ah, verdade, correu vários. Eles fizeram 456 jardas, cara. Coisa pra caralho,
caramba.
Ontem a defesa do Browns que tinha cedido 1.002 jardas em 5 jogos.
Sim,
né? Então, isso.
Em um jogo os caras fizeram quase metade do que os outros 5 times juntos.
Então eles foram muito produtivos e mais cagados. Deram umas belas escorregadas e tal, né? Óbvio que a torcida tá chorando pra caralho as chamadas da arbitragem no final, mas na minha opinião que a escorregada mesmo foi essa inconsistência e os turnovers.
Sim. No fim, apesar da defesa do Browns ter feito um jogo um pouco abaixo, ainda tem alguns jogadores muito disruptivos nessa defesa. O que o Myles Garrett está jogando esse ano é um absurdo. De novo, ele teve um jogaço. Ele não só rushing the passer, né? Mas também fazendo todo o resto do trabalho, né? Fechando o edge, infiltrando em jogada de play action, fazendo boas leituras. Tá sendo assim, um ano absurdo do Myles Garrett. Eu acho até agora favorito para defensor do ano, né? Mas
É um
e aí,
monstro.
Alan, quais foram as suas impressões desse jogo? Você acha que
Primeiro
pode
de
dar
tudo que o
algum.
jogo teve um volume absurdo, né? Porque o Colts teve 16 drives, né? Isso descontando aqueles que só, tipo, para finalizar o jogo, né? Só para ajoelhar e tal. E o Browns teve 15. E pra você ter uma ideia, os 49ers ontem, no Monday Night, contra os Vikings, tiveram 8 drives. O Colts teve o dobro. Praticamente
Nossa.
eles jogaram dois jogos em um. Até por isso que a pontuação acaba sendo alta, né? Porque são muitas campanhas com chance de pontuar. Então, assim, a defesa do Browns, ela não é que foi mal, né? Assim, é dúvida dizer que não foi mal, tomou 38 pontos, né? Quando ela foi mal, ela foi péssima, porque ela tomou cinco touchdowns e um field goal. Mas em seis drives que ela tomou ponto. Nos outros 10 drives, ela acabou com o ataque do Colts, né? Foram cinco three and outs e cinco turnovers, né? Uma interceptação, três fumbles e um field goal que foi bloqueado. Então, foi bem 8-80. Agora, talvez, né, 8-80 muito também por conta do Colts, né? Principalmente do head coach, que conseguiu fazer um trabalho muito bom aí, principalmente no jogo corrido, como o Cazu falou, né? De achar pontos fracos para explorar a defesa do Browns, né? E com isso manteve o time na briga o jogo inteiro. Mas, na minha opinião, quem perdeu esse jogo foi o nosso querido Shane Steichen aí, porque, assim, já vou até adiantar que não colocamos ele no Mente Brilhante. Que tínhamos vários candidatos essa semana, graças a Deus, né? Tivemos até que cortar alguns bons candidatos. E aí, como a gente ia falar do jogo, vamos deixar para falar de outros jogos, né? Outros técnicos, e a gente comenta aqui. Mas se não fosse isso, ele já seria não só um candidato forte, como seria o meu voto. Porque vai ser jumento assim na casa da sua tia. O Colts pegou a bola na jarda 11 da defesa. Faltava 1 minuto, 2 minutos e pouquinho, 1 minuto e 50, alguma coisa assim. Tava no finalzinho do
Isso.
primeiro tempo. E aí, né, pô, você pega uma defesa super forte, você tá ali contra a sua end zone. Porra, corre com a bola, vê se você consegue um first downzinho primeiro antes de você querer fazer uma graça. Não. Eu sou macho, eu vou pro passe. Botou a bola na mão do Minshew, o Minshew foi lá e tomou um sack. Caiu 6 jardas pra trás, ficou na jarda 5. Aí você pensa, pô, o cara se ligou que ele fez merda, né? Agora ele vai ser mais conservador. O cacete. Ele chamou uma jogada que era um double move. Né? O wide receiver, o Tyree, agora eu não lembro quem que estava fazendo a recepção, ele ameaçava para um lado, né, para atrair a defesa, e aí ele corria para o fundo, para receber a bola em profundidade. Que por si só já é uma maluquice, porque essa é uma rota que naturalmente demora mais tempo para se desenvolver. Né? E você está na jarda 5. Então, é um puta de um risco, porque você vai ter que esperar a rota se desenvolver com o seu quarterback dentro da sua end zone. E aí você ainda vai fazer isso contra o Myles Garrett, totalmente sem necessidade. E aí, na cabeça dele, acho que ele pensou, eu já tenho a solução. Vou botar um tight end junto com o meu right tackle para fazer um chipzinho no Myles Garrett. E aí, com isso, eu consigo ganhar um tempinho pro quarterback esperar a rota se desenvolver, e ele solta uma bomba e eu faço um touchdown, alguma coisa assim, e saio como gênio.
Só que o tempinho, né? O tempinho do Myles Garrett é diferente.
Ele comeu o tight end, como se fosse um cone, né? Ele nem viu o tight end ali. Passou a milhão pelo right tackle, e aí, como o right tackle tinha o tight end fazendo o chip, ele tava mais distante, e aí o Myles Garrett já veio no embalo, né? Então, é sempre assim, né? O mente brilhante é sempre quando o cara quer fazer uma jogada que na cabeça dele ele acha que vai ser genial, porque eu sou diferente, eu vou ser gênio. E todo mundo que tá de fora, olha, é óbvio que é uma estupidez, mas você quer ser o diferentão gênio. E aí, ele deu 7 pontos de presente pro adversário, né? Porque, assim, é uma situação que não tinha menor necessidade de correr esse risco. O time estava ganhando de 4 pontos, se eu não me engano, acho que era 4 pontos de vantagem. Corre com a bola, você conseguiu um first down legal, se você não conseguir, chuta o punch, né, e vamos para a defesa. Na pior das hipóteses, toma um field goal para terminar o primeiro tempo. Não, você deu 7 pontos de presente. Não satisfeito com isso, o que aconteceu? O Browns chutou, né, o kickoff. Como eles fizeram o touchdown logo no segundo down, o Browns ainda tinha 2 tempos para pedir. Então o Colts pegou a bola, faltando 1 minuto e 40, e o Browns com 2 tempos. Aí, acho que o Shane Steichen falou, pô, exagerei, vou correr com a bola, né, para gastar, pra forçar eles a gastarem o tempo. Correu com a bola uma vez, andou 2 jardas, e aí no segundo down eles, para ajudar, fizeram um false start, então ficou uma segunda para 13. Aí eles correram de novo, não andaram nada. Ficou uma terceira para 13. E na terceira para 13, né, quando terminou a segunda descida, o Browns gastou o último tempo que eles tinham para pedir. Então a situação que o Colts estava era o seguinte. Estamos aqui bem na defesa, lá na jarda 20, 20 e pouco, mais ou menos. Falta 1 minuto e 30 para acabar. O Browns não tem tempo para pedir. E é uma terceira para 13. Você acabou de tomar um touchdown porque você tomou um sec na sua endzone. O que, que qualquer ser humano com o mínimo de bom senso faria? Meu, corre com a bola, se você achar um first down na cagada, lindo. Se não, chuta o punch, devolve a bola lá no começo do campo, faltando 40 segundos pro Brown, sem tempo, com o PJ Walker de quarterback, e vamos tentar segurar para não tomar ponto. O que, que o Shane Steichen resolveu? Não, terceira para 13, eu vou botar a bola na mão do meu quarterback, meu All-Pro, Hall of Famer, Gardner Minshew, que ele vai conseguir um first down para mim. Ele quase tomou um sec, foi por um milagre, ele tomou um sec. E teria sido melhor pro Colts, né? Porque aí ele veio a blitz em cima dele, ele jogou a bola pro chão para se livrar da bola, parou o relógio e eles chutaram um punch, faltando 1 minuto e meio pro Browns. Aí o Browns avançou no campo, conseguiu fazer o spike para chutar um field goal longo, que eles jamais teriam conseguido se tivesse comido 40 segundos do relógio. E acharam um field goalzinho de presente. Então, nessa sequenciazinha de 2 minutos finais do primeiro tempo, o head coach do Colts deu de presente para o Browns 10 pontos e perdeu o jogo por 1 ponto. Então, assim, ninguém é mais culpado por esse resultado do que a mente brilhantice do nosso querido Shane Steichen.
É isso. Uma vez Chargers, sempre Chargers. Mas é isso, cara. Agora o Browns passou aí uns jogos sem quarterback, mas parece que não fez tanta falta os jogos, né? Esses 2 jogos sem o Deshaun Watson, 2 vitórias.
Esse com o Deshaun Watson, eu não assisti ao vivo, acabei não conseguindo entender. Ele saiu machucado?
Ele saiu machucado. Ele foi pra tenda. Ele participou de 2 drives, né? Só fez 1 passe no primeiro drive, então. E talvez 1 ou 2 no segundo.
Ele já era dúvida pra vir pra esse jogo, né?
Sim, sim. Ele tá com problema no ombro, né? No, sei lá, no rotator, não sei. E aí ele foi pra tenda, primeiro pra olhar o ombro, aí ele foi liberado. Depois ele voltou pra tenda pra verificação lá de concussão e foi liberado pra voltar, mas mesmo sendo liberado clinicamente aí pelo exame, não botaram ele em campo mais.
É que ele falou, você pra jogar assim, deixa quieto.
É, porque parece que o lance do ombro dá dor e falta de força, né? Perde a força do movimento, então em partes é percepção do... Desculpa, em parte é esse exame clínico, mas uma boa parte acho que é o resultado mesmo que estão vendo em campo, que tá pior do que já era, né?
Deshaun Watson tá caminhando a passos largos para se tornar a pior troca da história da NFL. E olha que a gente tem troca ruim pra cacete na história da NFL.
Pois é. É porque esse ano era o ano dele, né? Porque acho que ele pesa pouco no cap ainda. Acho que ele deu uma reestruturada, acho que ele tava com menos de 20 milhões pesando no cap esse ano, que é o que permitiu montar esse time que tá agora aí com...
E a defesa tá um monstro, né?
Então... Isso aí. Aí agora, pro ano que vem, é paulada, acho que é 60 e tralalá. Então, vão ter que ficar reestruturando, sei lá de que forma, e o que ele vai aceitar também, né, de reestruturação pra fazer nos próximos anos. Mas pensando na estrutura do contrato atual, esse era o ano onde ele pesa menos no cap. A partir do ano que vem é bruto.
Delícia, hein?
É, complexo. E o Browns pega, então, na semana que vem, Seahawks. E depois pega o Cardinals. Enquanto isso, do outro lado, o Indianapolis Colts cai para 3-4. E encara Saints e Panthers em seguida. Ou seja, tem uma tabela aí um pouco mais fácil. Saints, Panthers, Patriots e Buccaneers são os próximos quatro jogos do Colts.
Todo poderio da NFC South eles vão pegar.
Ele acabou tendo duas derrotas seguidas, agora que pode pesar mais pra frente, né? Porque a tabela deles, em teoria, não é tão complicada. Então, esses jogos próximos, assim como foi das últimas duas semanas, perder eles é complicado.
Dá pra empolgar com o Mincho agora.
É, vamos ver. Sempre tem, né, esse começo onde a galera empolga com o Mincho. Aí não costuma durar muito, não. Enfim, vamos pro Butt Fumble? Vamos pro nosso...
Butt Fumble? No começo,
Butt Fumble, não.
Meteu essa. Meteu essa de Butt Fumble?
Isso, desculpa. Paulo
está atordoado.
Tô atordoado. Meteu essa, meu amigo. Vamos pro Meteu essa. Vamos lá.
Ih, meteu essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara! Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é. Puta que me pariu.
Essa semana, o Meteu essa traz aqui uma figura que é bem polêmica na NFL, sempre causando algumas ótimos quotes aí. E essa semana ele soltou mais uma ótima. O senhor Alvin Kamara. Ele, pós-jogo, falou o seguinte. Eu acho que a gente costumava usar um plano que era de criar matchup ball. Mas, pensando agora, às vezes eu sinto que nós não estamos mais jogando matchup ball. Estamos só jogando de qualquer jeito. Essa foi... a declaração do
começando do por ele mesmo, né?
Pois é. Cara, eu acho que é o último cara dessa equipe de Saints que pode abrir a boca, né? Ele não tá jogando nada esse ano.
Teve uma bola lá que o Derek Carr passou pra ele, que era pra ele cortar a rota curta, ele continuou correndo reto, e o Carr passou pra ninguém. Aí ele até pediu desculpa na hora lá, reconheceu que ele fez merda. Depois teve um outro lance... que o cara aponta pro cara que ele tem que bloquear, ele simplesmente ignora o pass rush, vem na cara do cara pelo meio, assim, sem ninguém encostar, assim. Pô, ele é o primeiro cara que devia chegar depois, fora que ele já tava suspenso porque fez merda no off-season, né, nas off-seasons passadas. Sim. Ele é o primeiro
quando
cara
não,
que tinha que...
Quando não tá suspenso, né?
Essa é ele questão. Tinha que chegar na coletiva e falar, olha, realmente jogamos mal, mas eu não tenho o que falar, eu sou o primeiro que... Precisamos melhorar e eu sou o primeiro que precisa entregar mais do que estou entregando. Mas não, ele preferiu jogar... O Mário acha que ele jogou na fogueira o coordenador ofensivo. Provavelmente foi, mas eu diria que essa frase dele se encaixa muito bem para o Derek Carr também, né? Aliás, a coletiva pós-jogo foi um tal de um queimar o outro ali, né?
Tá fechada a união do vestiário.
Nossa, o time ali tá bonito, porque o Derek Carr fez uma coisa de, meu, não é nem quinta série, né? Se meu filho de 6 anos fizer, eu dou bronca nele, né? Coisa de molecão mesmo. Ele soltou, jogou um passe lá, que a bola caiu 6 jardas pra fora do campo, né? Não tinha a menor chance de ser recebido. E deu um tiro aqui em público ali em rede nacional, com o Chris Olave, que abandonou a rota no meio. Que não tem desculpa, realmente. Não tem cabimento o wide receiver abandonar a rota no meio. Mas do jeito que o Derek Carr fez, né, parece que a leitura perfeita daquela jogada era o Chris Olave, e não era. E que o passe dele tinha alguma chance de ser recebido, né? E mesmo que fosse, você não faz esse xilique na frente do público ali pra atacar o seu companheiro na fogueira, né? Nenhum wide receiver gosta disso, né?
Aquela parada, se é uma criança de 6 anos fazendo, tá todo mundo falando assim, pô, que isso.
Tá faltando maturidade.
Bota de castigo, né? Bota de castigo. Isso aí tem que ficar de castigo, uma
criança. Não, foi patético o que ele fez e, obviamente, que os wide receivers não gostaram. E aí o Chris Olave depois deu entrevista dizendo que, não, realmente não tá certo eu largar a rota no meio, mas eu não era a leitura daquela jogada, né? Eu não fazia nem parte da progressão. E aí o Michael Thomas foi e reforçou no Twitter, dizendo assim, realmente, a leitura era o 7, não lembro os números que ele falou, 7.
É, um Hill, ele.
E um outro cara lá, acho que era o Tyson Hill, era o que tava perto? Não, acho que era um outro cara, o Michael Thomas e o Tyson Hill, não era?
Era alguma coisa assim.
Era alguma coisa.
Mas o Olave não era. O Olave não era nem... Não
era pra ele, olhar na flat. Se o cara da flat tivesse marcado como ele estava, ele tinha que olhar pro backside. No backside você tinha uma leitura high-low, né? Um cara vindo na dig e um fazendo... puxando o defensor pra uma rota curta. Aí era só o cara virar pro backside, olhar o defensor. Se o defensor recuasse, ele soltava na curta. Se ele avançasse, soltava na dig. E o cara da dig tava completamente livre, né? Era pra ser um passe ali até relativamente fácil, umas 15, talvez até 20 jardas, e seria first down. Talvez não desse para ele, né, fazer toda essa movimentação, mas o fato é que ele nem tentou olhar para o backside, ele simplesmente se livrou da bola e deu um xilique. A minha impressão, e acho que de muita gente que analisou a jogada depois, é que assim, ele simplesmente, da mesma maneira que o Chris Olave abandonou a rota, ele abandonou a jogada também. Falou, minha primeira leitura não tá livre, vou jogar fora e vou botar a culpa no wide receiver, né? Porra, não tô tentando ganhar o jogo, tô só tentando terceirizar a culpa, né? Então, tô tentando dizer quem é o culpado. Puta tirada de rabo da reta. Eu nunca participei.
Eu boto ela em quem eu quiser.
Eu nunca participei de vestiário de time de futebol americano e tal, mas eu já participei de outros, né, outros times competitivos de outros esportes. Esporte coletivo, assim, a galera não curte muito quando o jogador, que teoricamente é o mais importante do ataque, né, que você deveria ser o líder do grupo, fica atacando todo mundo na fogueira. Você até aceita se o cara é um puta craque, né? E salva o time. E aí eu é um escroto, você fala assim, bom, o cara é um escroto, mas resolve minha vida. Tá longe de ser a situação do Derek Carr, né? Ele, pelo contrário, tá jogando mal pra cacete, né? E tá sendo escroto pra cacete. Então, tá um tiroteio ali, né? O Derek Carr também deu xilique na sideline com o coordenador ofensivo, os jogadores criticam esquemas, os jogadores se criticam entre eles... O clima tá bacana lá pros lados de Nordeste.
Isso aí, você falou, me lembra uma história que eu ouvi, cara, num podcast com o Shane Merriman, do Lights Out, foi linebacker do Chargers, aí, saudade, inclusive saudades. Ele tava contando que assim que no ano de rookie dele, ele chegou no Chargers, né, no training camp, o LT foi pra cima dele, deu um puto stiff arm na cara dele, aí ele ficou puto. Aí na jogada seguinte... O LT veio, ele deu um tackle mais forte no LT e o LT xingou, ele começou a falar merda, ele xingou de volta, foi pra sair na porrada com o LT. Veio o time inteiro dando porrada nele, assim, tirando ele dali. Aí depois ele chegou pros caras da defesa e falou, vocês vão apoiar o cara do ataque? Porra é essa? Ele, meu irmão, esse é o cara que paga todo mundo aqui. Ele falou, é lei. Infelizmente, o Derek Carr não é esse cara que paga todo mundo aqui. Se Lord fosse, Deus. ele até podia dar os chiliquinhos. O Brady era rei de dar chiliquinho também, né? Mas pagava todo mundo ali, né? Mas enfim, foi... Realmente, foi... Meteu essa de classe aí do Alvin Kamara. Parabéns pra ele, pô. Vamos pro...
Antes da gente mudar de jogo, Paulo, eu esqueci de falar no jogo do Browns e do Colts. O jogo foi tão maluco que ele é o primeiro jogo na história da NFL que teve 3 touchdowns de 50 ou mais jardas e 3 field goals de 50 ou mais jardas.
Nossa Senhora. Realmente.
Mais de 100 anos de NFL, mano. E os caras continuam conseguindo fazer umas coisas nunca vistas antes.
Realmente impressionante. Acho que é isso, cara. Acho que a gente pode subir o paywall agora já, com seus 40 minutos, 45 minutos, que é o tempo que a gente sobe, e partir pro resto dos jogos, pro resto dos quadros. Tem bastante coisa ainda pra gente tocar. E se você quer ouvir, tá lá as opções, o Orelo, o Ecast, cogite assinar a gente. Fechou? Vamos subir o paywall.
Não pode passar!
mamata!
Você não vai passar!
E é um selvagem porteiro do Enem!